Bem-vindo ao Universo Consciente.
Bem-vindo a você.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole.
E o meu nome é Matheus.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre narcisismo, esse conceito aí, esse termo muito, muito polêmico, eu diria, né?
Sim, bastante polêmico e bastante usado também, né?
Bastante usado, é um... E eu acredito também que, além de ser muito usado, muitas vezes ele é usado erroneamente, né? Eu acho
Sim.
que a gente usa ele normalmente de uma forma como mais superficial, assim. Menos no centro do que ele realmente é, e algumas pessoas acabam se confundindo bastante.
Mas a gente veio hoje aqui para ajudar todo mundo a compreender melhor o que é o narcisismo. E para começar, vamos falar um pouquinho de onde vem esse termo, né? Narcisismo. Acho que como a maioria pode imaginar, ou já até sabe, ele vem de Narciso, que era, segundo a mitologia grega, um jovem muito belo. Que, né, despertava o amor de... despertava o amor por aí. E numa dessas ele despertou o amor da ninfa Eco, mas Narciso rejeitou esse amor. Então ele foi condenado a se apaixonar pela sua própria imagem, que era refletida na água, né? E ele acabou cometendo suicídio por afogamento. Né? Então ele se apaixonou pela própria imagem refletida na água. Então, imagina, né? Ele queria ir atrás daquela pessoa que era ele mesmo. E isso vai falar, assim, muito sobre tudo que a gente tem para falar. A gente vai voltar aqui exatamente nesse ponto mais para frente, mais para o final do podcast. A gente vai falar de bastante coisa que leva aí a gente fazer a ligação, né, dessa história com o que acontece na vida real. Né, quando pessoas ou têm traços narcisistas muito fortes, ou pessoas que sofrem muito aí com pessoas com essas pessoas, né, que têm esses traços, pessoas que convivem com pessoas que têm esses traços. E de acordo com Freud, o narcisismo é uma característica normal em todos os humanos, então todo mundo tem traços narcisistas, né? Não é que, ah, não, eu não sou, sou zero narcisista. Todo mundo tem traços narcisistas e algumas pesquisas até indicam que esses traços narcisistas são necessários, né, para a gente sobreviver mesmo, né, para a gente aí lidar com certas situações do dia a dia. Mas então, quando a gente fala aqui do narcisista, a gente está falando da pessoa que tem muitos traços narcisistas, né, o que não é saudável. A psicanálise define o narcisista como aquele indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem, né? O que ele faz. Então tem essa paixão excessiva por si mesmo e pelas suas atitudes, e por isso acaba ficando aí um pouco cego, né, em relação ao seu próprio autoconhecimento, né? Que também é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Qual é a relação do narcisismo com o autoconhecimento?
Falando assim um pouquinho sobre o narcisismo, narcisistas, assim, a gente vai pontuar aqui algumas características que definem então as pessoas narcisistas, né? Quem que é o narcisista? E a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que o narcisista ele sempre vai desejar se tornar o objeto de desejo ou de interesse do outro, né? Então, acredito que ele vai sempre se mostrar de uma maneira, né, visando realmente ficar no foco da pessoa, assim, né, despertar o interesse, porque é assim que ele vai se manifestar de primeira.
Sim, eu acho interessante, né, essa questão. É interessante a gente pontuar que isso acontece muito em relacionamentos amorosos ou em tentativas de relacionamentos amorosos, né? Então, eu acho que fulano ou fulana tem que gostar de mim. Por que não, né? E E acredito que isso também está muito relacionado com as decepções amorosas. Como assim ele não me quis? Como assim ela não me quis? Mas eu sou. É impossível alguém não me querer. Então, olha como. Bom, você é tão, né? Bom a ponto de ser impossível alguém não gostar de você. E isso acaba com o narcisista. Então, eu olhando assim, né, todo esse processo, eu consigo enxergar como. Às vezes uma decepção amorosa, aquela pessoa que fica muito mal quando ela é rejeitada, tá muito relacionada com rejeição, né, também, ou com aversão à rejeição, o narcisista tem aversão à rejeição, e pensar que isso acaba, né, com qualquer pessoa que tem esses traços mais fortes de, traços narcisistas mais fortes, porque esse primeiro tópico aí que você falou já cai por terra, né?
E voltando ali no que tu tava falando, né, que de acordo com Freud, né, o narcisismo, ele é uma característica normal em todo mundo, ele realmente é parte do desenvolvimento, né, da criança, assim. Então, chega uma época que, enquanto a gente está se desenvolvendo, quanto crianças, né, que a criança é muito eu, para mim.
Verdade.
Entendeu? Então é uma fase que a gente desenvolve, que é necessária para a gente desenvolver, né, realmente o nosso caráter, a nossa personalidade. Então faz parte disso. Acho bem bacana que não é que a gente não possua esses traços, né? Todo mundo possui. Só que a maneira como a gente desenvolve eles, como a gente é criado, principalmente, é o que vai definir se a gente vai ser aqueles narcisistas quando a gente cresce, né? Que realmente só ligam para si mesmo, ou se a gente vai desenvolver um traços narcisistas assim, como se posso dizer, saudáveis, né? Então, que a gente consiga identificar isso daí. E aí, um dos outros traços, né, do narcisista é que ele começa, então, a usar a informação e conhecimento que eles sabem para se enaltecer, né? Para ficar bem, para melhorar a sua autoimagem diante das pessoas. Então, ele não vai usar porque eu, olha só o que eu sei tudo isso porque eu estou aqui querendo passar esse conhecimento para vocês, porque eu quero que vocês conheçam e sejam, né, pessoas mais bem informadas, enfim, não vai ser para isso que ele vai usar a informação e o conhecimento dele, sim, para validar a própria identidade, né?
Sim, e aí, né, o narcisista vai sempre usar todo e qualquer coisa a seu favor para se manter naquele pedestal intocável de sou melhor do que tudo e todos, né? E tem a gente, né, colocou aqui alguns exemplos, né, de se usar a informação e conhecimento com o objetivo de se enaltecer, que é o que a gente vê muito hoje em dia. A lacração, né, que tá aí na moda, tá todo mundo sempre lacrando, ai, lacrei. E uma militância, assim, rasa, digamos assim, né, porque, enfim, a pessoa pegou ali uma informaçãozinha, já quer sair militando e lacrando, e pra que isso, né, pra ajudar alguém, pra trazer informação, ou pra validar a sua própria identidade, pra mostrar que sei. Né, eu vejo muito isso acontecendo, né, as pessoas acham bacana, né, o lacrar, o mostrar que sabe mais do que os outros, porque esse é o objetivo, né, das lacrações que a gente tanto vê aí nas redes sociais hoje em dia, é, de fato, mostrar que sabe mais do que alguém e não trazer informação, porque se fosse esse, né, o objetivo, a gente veria essa atitude de uma forma mais empática, né? Você não concorda, Nika?
Concordo, Mati, concordo totalmente. Eu vejo assim que essa vontade de mostrar para o outro que eu sei, né? Ela tá muito presente no que a gente tá vendo por aí hoje em dia. E eu acho que isso acaba fazendo com que esses valores sejam muito invertidos, né? Porque Calma aí, eu acredito, né, que como pessoas, seres humanos, a gente veio aqui para ajudar um ao outro. Então, se eu sei alguma coisa que eu posso te passar esse conhecimento, eu vou querer que tu saiba desse conhecimento para realmente para tu se ter esse reconhecimento para ti, usar ele como tu bem entende, né? E não para mostrar que eu sou talvez melhor que tu, porque eu sei mais que tu sobre um assunto ou outro. E eu acho também que essa é uma característica muito grande no narcisista, né? Ele basicamente não precisa aprender nada, porque ele sabe de tudo. E eu acho que
Exato.
entra bastante essa questão, né?
É, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Isso é uma das coisas que estão mais relacionadas ao autoconhecimento, né? Bom, se você busca o autoconhecimento, como que você sabe de tudo, então? Mas, enfim, não vou dar spoilers.
Já dei um spoilerzinho aí, mas vai
Mas é
ficar no
bom, ó, que
mistério por
aí
enquanto.
fiquem aí que tem coisa legal ainda, tem bastante coisa legal ainda por vir.
Muito.
É, e uma das frases que eu diria que definem assim o narcisista é: o que eu não sou, eu rejeito. Então a gente também enxerga nessas pessoas de altos traços narcisistas que são pessoas que rejeitam tudo que é diferente, né, delas nas outras pessoas ou no que elas acreditam. Não existe muito o espaço ali para o diferente. Né? Afinal de contas, como assim é diferente de mim? Não é mesmo? Se é diferente de mim, não é bom. Que loucura, né? A gente pensar que é realmente assim, cara, que acaba acontecendo, né? E isso faz com que pessoas narcisistas se busquem incessantemente no outro, né? Então, em tudo, em relacionamentos amorosos, em amizades, em relacionamentos no trabalho, então eu tô sempre ali, buscando pessoas que são exatamente como eu, que pensam exatamente como eu, porque não existe a abertura para conversa e não existe essa flexibilidade de, ah, existe uma opinião diferente da minha, legal, vou considerar, ah, existe fazer isso de uma forma diferente do que a minha, legal, vou considerar. É, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes no trabalho, né, a gente, às vezes, quando tem um chefe muito narcisista, e aí a gente faz, assim, a gente chega no resultado, mas não foi da forma com que o chefe pediu, e aí, né, o cara vai falar assim, ah, não, não tá errado. Mas você fala, poxa, eu fiz, eu cheguei no resultado, mas não, se você não fez o jeito dele, é a mesma coisa que você não tivesse feito, porque para ele aquilo não é bom. Né? Chegar no resultado de uma forma que ele não valida como a correta é a mesma coisa que não chegar, né? E aí não somente essa busca, né, em se ver ali no outro, né, no que o outro faz, mas também uma busca de ser exaltado pelo outro, né? Então, o narcisista acha lindo quando as pessoas falam bem dele, quando as pessoas colocam ele lá em cima. É isso que alimenta todo, né, todo esse processo ali. E eu diria que, assim, muita gente que está ouvindo isso aqui provavelmente vai se identificar com algumas características, né, que a gente está aqui falando. Da mesma forma que eu me identifico, sabe? Acredito que a Nika também. Gente, é um processo, tá? Não, quero deixar isso bem claro, assim, a gente está aqui para aprender. Não tem problema você se identificar alguma dessas características em você. O que tem problema é você não querer mudar, né? Então, isso é como a gente falou, né? É comum as pessoas terem características narcisistas. Então, só para deixar isso claro. Bom, e aí, uma das coisas que eu diria que é uma das coisas mais complicadas, ao meu ver, que o narcisista geralmente faz é acusar os outros de coisas que eles não fizeram, né? O narcisista tende a ser muito mentiroso, fantasioso, inventar muita coisa e praticam muito gaslighting. A Nika vai falar um pouquinho dessas duas coisas aí pra gente.
Eu já tive, né, algumas experiências na minha vida em que eu hoje identifico como tendo sido experiências com uma pessoa com grandes traços narcisistas, assim. E eu acredito que essa acusar as outras pessoas de coisas que elas não fizeram é uma das coisas que mais acaba afetando as relações que a gente tem, né? Quando a gente se encontra num relacionamento com pessoas narcisistas. E o gaslighting, né? Eu queria explicar aqui um pouquinho o que que é o gaslighting para as pessoas que não ouviram esse termo, mas ele é um termo que ele está bem na moda, vamos dizer assim. Hoje em dia eu vejo bastante esse termo. Então, o gaslighting, ele é uma forma de abuso psicológico, né? No qual informações são distorcidas, elas são seletivamente omitidas ou simplesmente inventadas, né? Ou, no caso, mentira, né? E eles têm intenção de fazer com que a outra pessoa duvide da sua própria memória, da sua própria percepção, da sua própria sanidade, da sua própria realidade. E isso é muito, muito sério, porque é realmente um abuso, né, psicológico, quando a gente está ali conversando com as pessoas e a gente questiona certas atitudes, certos atos, e essas pessoas com esses traços narcisistas tão fortes, elas começam a fazer esse gaslighting na gente, né? Porque muitas vezes eu já me peguei assim nessas situações de estar sofrendo um gaslighting forte, né? De que não, porque isso não é verdade, porque tu não fez isso, porque no caso eu não fiz isso, foi tu que fez isso. E aí eu comecei a me questionar realmente assim, meu Deus, mas isso realmente aconteceu? O que está acontecendo? Eu tô louca? Eu tô viajando? Eu não tô entendendo essa situação. E é um momento muito confuso quando tu começa a presenciar isso, né? Pessoas que são codependentes, né? Eu vou aqui já introduzir um outro termo, codependência, né? Pessoas codependentes, elas são pessoas que gostam de agradar as outras pessoas. As pessoas, elas ignoram as suas próprias vontades para satisfazer os outros, e elas tentam buscar validação fora e não dentro de si. Elas têm dificuldade em estabelecer certos limites, né, e resgatar, elas querem resgatar e salvar as pessoas. E eu não sei aqui se alguém se identifica também com essa palavra, né, codependente, codependência, é uma palavra bem usada, né, para dentro desses termos, mas a gente normalmente, eu já me peguei em situações, por exemplo, que eu tentei fazer desculpa para as pessoas, dar uma desculpa pela reação, pelo jeito que as pessoas agiram, pelas mentiras das pessoas. Então eu me peguei assim, ah, não, mas ele fez isso porque, né, ele não precisa me agradar, ele pode fazer o que ele bem entende, ou ele, beleza, ele está dentro da própria casa, ele tem o direito de fazer isso. Então eu já me peguei em situações querendo dar desculpa para certas ações, né, manipulativas e narcisistas de certas pessoas.
É, com certeza, a gente consegue sim se identificar nessas coisas, né? Eu mesmo já consigo enxergar momentos que eu fui muito codependente e, obviamente, vítima de gaslighting, mas, né, como a Anika falou, assim, a gente também faz esse tipo de coisa, né? Aqui não quer dizer. Tem gente que faz de propósito, mas, né, às vezes a gente faz sem querer mesmo, porque é uma forma realmente de se defender, de tentar, às vezes, né, provar ali que é a sua verdade. Às vezes é uma forma que você encontra de fazer, ou que você acha, né, que você acha que vai ser efetiva de fazer a pessoa acreditar em você. Então, por isso que é tão importante a gente sempre refletir, né? Acredito que no final do dia é sempre legal a gente voltar e passar assim por tudo que a gente fez, por todas as nossas ações, por todos os momentos de interação que a gente teve com as pessoas. Será que eu realmente, né, fiz tudo da forma como eu deveria? É, porque ninguém é perfeito, né, gente? Mas a gente tem que aí sempre buscar melhorar. E falando um pouco disso, né, a gente entra na questão de ser ético. né? Então, ser ético é fazer isso, é você se questionar. Eu sou justo nas minhas atitudes com as pessoas, né? Eu tô realmente agindo da forma que eu gostaria ou que deveria ser, da melhor forma possível, tentando ser empático, tentando entender a realidade alheia, né? E é engraçado porque o narcisista, ele é moralista, né? Ele não é ético. O narcisista, ele acredita ali no, na, nos valores dele, que ele criou, né? Então, ele é como se, eu diria que como se fosse, ele vivesse ali naquela bolha, né? Naquela bolha dele mesmo. Ele respeita as suas próprias leis, né? Então, o comportamento dele está de acordo com o que ele acha que é certo e qualquer coisa de fora. Então, ali, o que é ético não tem muito efeito na conduta do moralista. E por que isso, né? Porque a ética muitas vezes vai derrubar ou vai tentar derrubar aquela imagem toda que o narcisista construiu de si mesmo, mas calma aí, eu, narcisista, sou inquestionável. Não existe a opção de o que eu estou fazendo ser errado, né? Então, além de ele não se questionar, ele não aceita ser questionado. Então, se a gente até volta um pouco lá atrás na questão do gaslighting, né? E é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Quando você questiona o narcisista, quando você questiona essa pessoa que está fazendo gaslighting com você, você pode perceber que assim, a pessoa vai ficar assim: como você ousa me questionar? Como você ousa dizer que isto é mentira? Mesmo a gente sabendo que é uma mentira descarada, né?
E normalmente essas pessoas elas acabam, né, perdendo a razão ali, né, a partir do momento que a gente começa a questionar certas coisas, é que elas começam a perder a razão. E aí é interessante que daí o discurso muda, ele vai mudando, né, conforme tu vai questionando certas ações e tentando realmente, né, pegar aquele ato, né, aquela ato narcisista que está acontecendo na sua frente, né, os discursos vão mudando e eles normalmente acabam se exaltando, começam a ficar não, porque não é verdade, e começam também a se fazer de vítimas, né, e aí
Sim.
acaba entrando em várias, num ciclo onde muitas vezes quem não tem essa consciência acaba por dizer assim, não, mas o que que foi que aconteceu agora nesse momento, né? A gente
Exato.
não está vivendo no mesmo na mesma realidade, parece, né?
É.
Porque a gente acaba saindo confuso disso tudo.
Sim. São tantas mentiras, e é mentira atrás de mentira, mentira para encobertar mentira, e é uma fantasia mesmo, né? O narcisista acaba inventando uma, como a Nika falou, uma realidade à parte na cabeça dele. Porque ele realmente acredita naquilo que ele tá falando, naquilo que ele tá inventando, sabe? Então, voltando aqui um pouco, né, ao ser moralista ou ser ético, o narcisista sendo moralista, ele obviamente não vai conseguir ser ético. E aqui, ser ético é a conduta que casa com o autoconhecimento, né? Então, quando você é ético, você pratica o autoconhecimento, você analisa o próprio comportamento e você busca mudar, né? Você faz também tudo isso com muita empatia, porque você pensa no outro, você enxerga a sua realidade perante a realidade alheia e não dentro de uma bolha, né, como o narcisista moralista enxerga. Então, outro fato aí, outro ponto sobre o moralista é que geralmente são pessoas que amam cancelar, né? Então, cancela o que não julga correto, o que acha que não vai de acordo com o que está ali dentro da moral dele. E dessa forma eu protejo a minha moral e a minha identidade. Isso é muito comum também em religiões muito, como posso dizer, restritas, né? Muito que pregam
Conservadoras.
ali, conservadoras, é. Então, a religião tem ali aquela moral e qualquer coisinha que saia, né, daquele script, acaba. Não, isso é uma forma de cancelar também, né? Não, você fez isso,
Não
tchau,
está
você
certo.
não faz mais parte, né? E a gente também tem muita, a gente também está vivendo, né? Além da cultura da lacração, a cultura do cancelamento, onde todo mundo é cancelado. E aí eu me pergunto, né, gente, cancelar as pessoas é ter empatia? Será? Claro que a gente sabe aí que tem gente que não tá aberto a diálogo, e aí, óbvio, né, gente, ninguém tem que ficar aguentando nada, assim, né? Se você realmente acha que aquela pessoa não é para sua vida, né, e você não enxerga ali a opção de conversar, a pessoa não tá aberta à conversa, não tem muito o que você fazer. Mas eu vejo assim, eu já me vi fazendo isso também, sabe? São coisas que eu enxergo, assim, sabe? De às vezes pegar, olhar e falar, ai, não, aquela pessoa. Ou até um famoso, né? Ai, nossa, fez isso, não quero mais, nem ouvi. Mas, poxa, às vezes a pessoa nem tem muita noção do que tá fazendo, é uma pessoa que tá aberta a, olha, e se você olhar por esse lado? E se a gente pensar desse jeito, né? Então. Esse é um grande ponto, né? Essa é uma grande diferença do ser ético e ser moralista, né? Quando você é ético, você vai ter essa empatia, você vai se abrir aí para conversa e para mudança. E uma coisa que, uma frase que me marcou, é importante frisar aqui, né? De onde a gente tira essas coisas, e uma das minhas fontes aí mais. Que eu mais uso assim, em alguns assuntos aqui é o Insta da Jéssica, que eu vou colocar aqui para vocês, é maravilhosa, sigam. Né? E eu tava vendo uns stories dela sobre isso, e uma das coisas que ela fala é: não é possível ser ético sem superar o narcisismo. Né? Então, a gente pensando que o objetivo ali é ser ético e não ser moralista. Né? Então, se não é possível ser ético sem superar o narcisismo, a gente já mais um ponto aí que mostra o quão prejudicial o narcisismo pode ser, né? Então, só pra gente fechar aqui esse ponto, lembrando, né? Então, a ética pede que a gente se coloque em questão o tempo todo, coisa que o narcisista não suporta, ou seja, narcisista não suporta se colocar em questão o tempo todo, não consegue praticar o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é isso, é se questionar todo o tempo. E a gente precisa sempre lembrar de educar a nossa personalidade, sabe? A gente tem que se educar também, parar e refletir nas coisas que a gente faz, como a gente faz, como a gente age. Não dá para ser Gabriela, né? Eu nasci assim, serei sempre assim, Gabriela. Tem que, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que se abrir aí para se conhecer. Então, é isso, né, Nica?
Perfeito, Mati. Essa parte aí eu acho que tu explicou bem direitinho. E eu não tenho nem muito mais coisa para adicionar aqui, porque tu falou perfeitamente. Mas educar a nossa personalidade é uma das coisas que a gente não precisa ter vergonha de estar tá fazendo, porque eu acredito que um traço narcisista é realmente por causa da vergonha, daquele medo de não ser aceito por querer mudar, né? Eu acho que a gente acaba então exibindo traços narcisistas, né? Onde a gente não é aberto à mudança e não é aberto a novas coisas. E acredito que o narcisismo, hoje em dia, né? Ele está muito presente também nas redes sociais, né? A gente segue, né? Muitas pessoas aí que. Porque, assim, opinião, existe opinião para tudo, né? Todo mundo tem opinião. E eu acho muito importante a gente se educar realmente em ouvir cada opinião, porque não existe uma verdade absoluta, né? Todas as opiniões são de fato válidas. Obviamente que a gente tira para nós aquilo que nos serve, né? E então, o narcisismo nas redes sociais, a gente tem que cuidar um pouquinho para não estar. Realmente ouvindo uma pessoa narcisa falar de um tópico em que ela é especialista, né? E seguir aquilo como regra, como verdade absoluta, que nem eu falei, né? E a gente também precisa cuidar para nós não fazermos né? Não sermos narcisistas nas redes sociais, né? O que que tu acha, Mati? Tu acha que existe muito narcisismo nessa era das redes sociais hoje em dia?
Sim, eu acho que bastante. E daí vem um pouquinho, a gente volta no que você falou lá no começo, de que às vezes a gente enxerga o narcisismo de uma forma um pouco errônea, né? Talvez não errônea nesse caso, mas eu diria que muita gente vai diminuir o narcisismo, diminuir no sentido de só olhar para o narcisismo como se tivesse relacionado à imagem, né? Quando a gente fala de redes sociais. Então, o fulano, a fulana posta selfie o dia inteiro. Nossa, que narcisista, né? Então, claro que tem, né? Tem quem goste. Mas o que eu vejo muito nas redes sociais hoje em dia em relação ao narcisismo não é nem relacionado à aparência em si, ou pelo menos não ao se mostrar, né? Mas sim ao que todo mundo busca muito hoje, né? Perfis aí, né, que reforcem aquela ideia de que elas criaram de si mesmas. Então eu vou buscar coisas que não me confrontam, que não me fazem pensar, que não me tiram da minha zona de conforto, que não me dão aquele. Sabe assim, que você, às vezes, você lê uma postagem, assim, isso acontece muito, assim, hoje em dia nos perfis que eu sigo, assim, eu leio umas postagens e eu falo, ah, mais um tapa na cara. Né? Então eu acho que o narcisista não tá muito aberto a isso, né? A levar uns tapas na cara mesmo. Né? Com assuntos aí, com opiniões que são divergentes da opinião deles. Então é isso, né? Eu quero seguir, eu quero só ver ali coisas que reforcem a ideia e a moral que eu criei na minha cabeça, né? E da mesma forma eu compartilho o que valida a minha própria identidade e não a coloco em xeque, né? Eu não me permito ser medíocre nas redes sociais, porque, de novo, eu não posso sair do meu pedestal. Né? E aqui, quando eu falo que valida a minha própria identidade, às vezes são coisas que não são tão claras, né? Então, às vezes são coisas que você fala, nossa, que legal, né? Essa pessoa compartilha coisas de trabalho ou whatever. E aí, o porquê, né, que a pessoa está compartilhando aquilo? É para ajudar? É para simplesmente compartilhar o conhecimento? Ou é para validar aquilo que eu criei de mim? Não, eu sou sei lá, empresário de sucesso, então eu vou compartilhar dicas de empreendedorismo, porque isso reforça essa identidade que eu criei de mim mesmo, né? E uma das coisas que, falando disso, né, de não se permitir ser medíocre, de compartilhar coisas que validam a sua própria identidade, a gente vai um pouco para ali para o perfeccionismo, que não, talvez não esteja tão presente em redes sociais, né? Ou sim, né? Se a gente começar a pensar
Na
em
vida
imagem
perfeita,
mesmo.
né? Que
Na vida perfeita, exato. Mas também está muito perfeito no dia a dia, né? No trabalho Não, eu preciso. Sou perfeccionista, né? Tem gente que até considera uma qualidade. Vai na entrevista de emprego. Qual é a sua qualidade? Ah, eu sou perfeccionista. Isso fala muito sobre narcisismo, né? Eu sou perfeccionista por quê? Porque eu não suporto a ideia de falhar, né? Eu não enxergo o espaço do erro na minha vida. Eu não posso errar, né? E de novo, né? Como a gente volta, gente, né? Não tô falando que ninguém é um monstro aqui por querer fazer isso. Eu, assim, até hoje tenho um pouco disso, sabe? Eu até hoje tenho medo mesmo de muitas vezes ser medíocre. Venho trabalhando isso, né? Por isso que a gente faz terapia. Mas me enxergo assim no passado como uma coisa muito forte e me fazia mal, né? Às vezes pode ser que não vai afetar ninguém, às vezes vai ser até bom, né? Às vezes seu chefe lá vai até gostar que você faz tudo perfeitinho, você tá se matando lá para fazer, né? Quando no fundo não precisa. Mas é uma coisa que faz mal pra gente mesmo, né, Nika? Não sei se você já sentiu assim eu acredito que também é uma coisa que você já vivenciou e dói, né? Às vezes você tá nessa posição também.
Sim, porque a gente se coloca realmente na posição em que eu sou perfeita, eu não erro e a gente quer passar isso para todo mundo e para nós mesmos, né? Porque bem, bem na verdade, tudo que a gente faz não é pro outro, a gente só acha que é pro outro, mas tudo que a gente faz é para nós mesmos, é o que dita quem nós somos, né? E que nem tu disse, né? Aquela perfeição, né? Porque perfeição não existe, né? Cada coisa é perfeita do jeito que ela é. Assim, obviamente, a gente não vai usar isso como uma desculpa para não dar o nosso melhor nas coisas que a gente faz, né? E o perfeccionismo, ele acaba nos mostrando isso, né? Então, a gente precisa olhar para o perfeccionismo dessa maneira. Mas por que que eu estou tentando ser perfeita, né? E por que que eu estou querendo me provar perfeita, né? Isso é para mim ou é para mostrar para o outro que eu sou perfeita? E quando a gente sabe que a gente precisa se aceitar da maneira que a gente é e sempre fazer o nosso melhor, que é isso que vai, nos dar aquela segurança de quem nós somos, né?
Sim, e a gente volta ao episódio passado, ao amor próprio, né? Tem muito a ver com o amor próprio. Você se aceitar do jeito que você é, da forma que é, que aquele é o melhor que você pode e quer fazer ali naquele momento, né? Agora, um ponto bem importante aqui: como lidar com narcisistas, né?
Porque a gente vai encontrar eles por aí, meia volta, volta
Sim, e.
e meia, né? Aquela coisa.
E digo mais, a gente vai encontrar eles às vezes indo lá no banheiro e olhando no espelho.
Com certeza, eu acho que essa é uma das vezes que a gente vai mais se assustar quando a gente encontrar.
Sim. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais, né, de como lidar com outras pessoas com traços narcisistas. Com os nossos próprios traços, a gente lida através do autoconhecimento, da autoanálise. Mas como lidar com outras pessoas? Então, o primeiro ponto para, né, diria aí, já acabar ali, cortar o mal pela raiz, é você ser lógico, fazer o uso de fatos. Né? Então, trabalhe com fatos. Porque aí você quebra qualquer fantasia, qualquer mentira narcisista, e você escapa ali da manipulação que essa pessoa quer fazer com você. Então, contra fatos, não há argumentos, né? Como diriam. Então, não tem muito que a pessoa mentir, né? Como é que a pessoa vai mentir? Ah, eu comprei tal coisa, e você mostra ali, não, tá aqui, você não comprou. Né? Tá aqui na notinha que você não comprou. Não tem o que a pessoa. Né? E não, por mais que ela não aceite ali, né, aquele fato, ela já vai saber que com você ela não vai mexer. Com você, ela não. A manipulação dela não
É.
funciona. Né?
E eu adicionando também aí um ponto no, no, nos fatos, ela vai saber que não funciona contigo, mas ela vai continuar te testando. Então ela vai dizer: ah, não, mas então eu comprei, não, mas não tá na notinha, tá, mas ah, eu comprei outro
Comprei
dia,
outro
ou
dia,
foi,
né?
ai, aconteceu e eu tive que comprar depois, e aí a notinha não saiu, eu perdi. Ou, sabe, aqui é um exemplo bem bobo, mas isso acontece muito, então a gente precisa apresentar os fatos e ficar confiante nos fa naqueles fatos que a gente está apresentando, porque a pessoa narcisista vai tentar enfraquecer, né, esses teus pontos de alguma maneira.
Sim,
Então é importante a
verdade.
gente permanecer confiante que a gente sabe a nossa verdade.
Sim, a Nika trouxe um ponto bem importante mesmo, porque, né, não vai parar por aí. E aí é importante mesmo você, né, manter ali a sua fala. E um outro ponto é não deixar suas emoções te controlarem. E isso não quer dizer não ter emoções. É, as nossas emoções são, assim, a parte mais linda de nós. Né? É, as nossas emoções nos fazem ser quem somos, nos fortalecem. Mas é, quando a gente lida ali com uma pessoa narcisista que você não pode confiar, não é uma pessoa que você, né, pode ir lá e se abrir e se mostrar vulnerável, porque se você faz isso, ao invés da pessoa te ajudar, adicionar ali para sua vida, ela vai usar aquilo como forma de te manipular. Então,
É exatamente isso que eles vão tentar fazer, né? Usar as suas emoções para te controlar. E é isso que a gente precisa sempre estar tá muito consciente no momento, porque emoções, que nem o Mati falou, a gente, todo mundo tem, não existe, né? É só não deixar que as nossas emoções atrapalhem o momento da lógica, realmente, porque a partir do momento que o narcisista vê que ele está te manipulando emocionalmente, é aí que ele sabe que ele tem o controle sobre ti, né?
E é isso que ele ama, né? E o narcisista, ele ama o controle que ele exerce em você e não você como pessoa, né? Ele não te aceita como você é. Muito, eu consigo visualizar assim alguns episódios na minha vida. Eu até de filmes mesmo assim, né, que a gente começa a analisar tudo, até o quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a tentar conhecer até os personagens de filmes, né? É muito legal esse hábito aí da análise, que a gente fica sempre pensando: ah, nossa, né, a pessoa tá fazendo assim, eu tô fazendo assado. E é legal olhar, né, e olhar para trás e ver que muitas vezes, né, quando você tá lidando com um narcisista e você desafia essa pessoa, você fala: não, não é assim que eu acho que acontece, né? Você rejeita aquela manipulação que ele tá tentando fazer sobre você. A pessoa simplesmente se afasta, né? Ou não quer mais falar com você. Às vezes termina um relacionamento porque não existe mais o controle. E se não tem controle, não tem graça, né? Não tem graça eu estar com alguém que não tá sob meu controle. Eu estar com alguém que não é quem eu sou. Lembra, né? Voltando lá, eu, narcisista, busco alguém exatamente como eu sou. E se não é exatamente como eu sou, pelo menos se não age como eu acho que deveria, né? Se não me obedece ali mesmo, né? Eu acho que às vezes acaba sendo isso, assim: não, você tem que ser do jeito que eu acho que deve ser. E se você não é essa pessoa, então, né, não, você não é interessante pro narcisista. E seguindo tudo isso, uma outra característica, né, do narcisista é que eles não suportam ver o crescimento alheio. Então, o seu crescimento vai afetar como o narcisista te controla. E não só como ele te controla, mas também coloca em xeque a posição dele naquele pedestal intocável, né? Então, se você está crescendo, se você está se autoconhecendo, você vai começar a falar: não, eu não posso deixar essa pessoa mais ter esse controle sobre mim, né? E aí você também, na cabeça do narcisista, você tá ali ascendendo e chegando mais perto dele. Porque lembra, né? Ele quer ser melhor que todo mundo. Então, se você tá crescendo ali, você tá ameaçando ali a posição dele de sou o
Sim, e
melhor,
se tu tá
né?
crescendo, tu vai tá expandindo a tua própria consciência, né? Tu tá se expandindo, então as chances de tu perceber que está existindo alguma manipulação em cima, talvez, do relacionamento que tu tá tendo com aquela pessoa, e é muito maior, né? Porque a gente acaba saindo e ficando mais confiantes de nós mesmos, né? E aí, para o narcisista, isso é uma ameaça, porque ele não quer que tu cresça, que tu entenda que tu pode ser tu mesmo e que tu pode se validar de outra forma, né? O narcisista quer que tu se
Sim,
valide através dele, né? Uma coisa que nunca vai
é
acontecer, porque
verdade.
ele nunca vai te dar essa validação, ele vai apenas te manipular para que você ache que você está ganhando essa validação, né?
Verdade. Eu gosto muito do conceito de criar fantasias mesmo, porque é o que eles criam, realidades alternativas até, sabe? É bem doido. E uma última coisa, né, do como lidar com o narcisista é confronte. Né? Não finja que nada aconteceu. Eu vejo muitas vezes pessoas falando: ah, eu vou deixar pra lá, não vou falar nada. Não, não deixe pra lá, sabe? Confronte, coloque a sua, né, o seu ponto de vista. E aqui, confrontar não quer dizer brigar, né, gente? Você pode confrontar calmamente, né, de forma pacífica. Mas é preciso confrontar, é preciso que o narcisista tenha as suas fantasias desmistificadas, porque do contrário ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai saber que você é uma pessoa que, ah, deixa pra lá, e essa não é a melhor conduta, né, na hora de lidar com uma pessoa assim. Bom, e depois a gente ver tudo isso, né, de como lidar aí com os narcisistas, a Nika vai falar um pouco pra gente como o narcisismo pode impactar as nossas relações, né? É uma questão bem profunda, eu diria, né, que vai aí muito além vai muito além do que eu imaginava, né? Então eu acho que vai muito além até do que aí vocês imaginam. Nika, conta aí um pouco
Sim,
pra
eu,
gente.
essa daqui é a minha opinião, né? Como eu vejo, assim, como que pode ser impactado, né? O narcisismo, pode impactar, então, as nossas relações, e eu espero que faça sentido para todo mundo. Mas, vamos começar falando, né? Que o narcisista, então, ele é atraído por pessoas inseguras, por pessoas que elas não têm controle da própria emoção, das próprias emoções, elas não conseguem regular as suas próprias emoções. Pessoas que não se amam, pessoas codependentes, né? E quando a gente é criança, por causa que a gente não sabe melhor, a gente aprende com o nosso, né, ambiente, né, com os nossos ao redor, a gente passa a acreditar que quando a gente não conseguiu ter uma certa relação, uma certa conexão de amor que a gente queria, a gente passa a acreditar que isso é culpa nossa, né? E por causa disso, a gente acaba carregando culpa e vergonha, né, no nosso corpo, de forma inconsciente, né? Porque todo mundo quer ser amado. Esse é um traço que existe em todo ser humano. É muito normal, todo mundo que nasce quer ser amado, né? E é isso que a gente busca desde que a gente é bebê. E enfim, né? E o autoconhecimento entra um pouco nisso também, porque é preciso entender e ter a consciência, né, que num nível de corpo, de energia, a gente quer ser amado. Não adianta dizer, ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de amor, eu me viro sozinho. Isso não é verdade. A gente quer ser amado, né? E a partir do momento em que a gente entende, né, que o fato de não conseguirmos ter tido essas conexões que a gente estava tanto buscando, não é por causa, então, né, que a gente não é suficiente, que a gente não é merecedor, que não é a nossa culpa, né? Que se alguém não nos deu o amor que a gente tanto queria, porque aquela pessoa não podia nos dar esse amor, né? Entendemos que as pessoas só vão dar aquilo que elas têm para nos dar, né? Que independente disso, a gente é merecedor do amor que a gente quer ter. E aí a gente começa a ver traços narcisistas, antes mesmo de querer se relacionar com as pessoas. Então a gente começa a captar sinais, né, as red flags. E por sua vez, a gente acaba então, né, não sendo mais um match energético para aquele tipo de relacionamento, né, para aquele tipo de relação.
É legal, né? Isso que tudo que a Nika tá falando, ela tá relacionando bastante, né? O autoconhecimento aí com você até se blindar, eu diria, né? Em relação a pessoas narcisistas. E é muito bacana enxergar tudo isso, olhar que são coisas que são traços que a gente vai criando aí desde criança, nossa relação com os nossos pais ou, né, com os nossos cuidadores, com as pessoas que nos deram amor. Isso tudo vai formar aí como a gente se relaciona com o amor na nossa vida, com outras relações. E interessante ver, né, que acho que dá para a gente voltar e conectar um pouco lá com a codependência, né, com as vítimas de gaslighting. Então, aí a gente traz a importância do autoconhecimento, como é importante se autoconhecer para que você tenha uma experiência incrível em todos os aspectos da sua vida e principalmente aqui, né? Para que você não caia aí nas garras de um narcisista.
Sim, só para complementar um pouquinho também, né, nessa parte das relações, né, todo mundo busca um relacionamento profundo e significativo, e o narcisismo, ele é contrário disso, né, você nunca estará num relacionamento, assim, no âmago, né, do nosso ser e da outra pessoa, quando você estiver com um narcisista. O relacionamento onde o narcisismo está presente, ele, o valor desse relacionamento está na tua aparência, ou naquilo que tu pode oferecer a um narcisista, né? Que nem aquilo tudo que a gente já falou, o Mati colocou bastante assim as características, né, dos narcisistas. E aí acaba que se tu não agregar o valor que ele quer para ele se sentir bem, e o narcisista ele vai acabar te desvalidando, né? Da maneira como ele pode, como ele quer, ele vai tentar te desvalidar. Então, e o que que isso acaba fazendo, né? Muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento assim e saímos dele, se não foi por causa da nossa consciência que a gente estava num relacionamento tóxico, né? A gente vai acabar se sentindo pior depois que acaba esse relacionamento. A gente vai se sentir drenado energeticamente e a gente vai acabar nos culpando, achando que a culpa é nossa e que o narcisista nos deixou porque nós não fizemos uma coisa ou outra. Ah, então se eu tivesse feito isso, a gente ainda estaria junto, sabe? Se eu tivesse feito aquilo, então a gente vai se culpar porque a gente vai pensar que a gente não é o suficiente, né?
Sim, e até voltando um pouquinho ali, né, no que o Nika tinha falado de que o narcisista acha o seu valor na sua aparência ou naquilo que você pode oferecer a ele. Então é tudo sempre sobre ele, né? Então, assim, ele não quer uma, ele não te acha bonito por quem você é porque ele olha para você e fala: "Nossa, caramba, você é uma pessoa bonita, você me faz bem". Não, ele quer ali um troféuzinho: "Olha, eu tô aqui com essa pessoa que tá dentro dos padrões de beleza e eu quero mostrar ela para todo mundo", né? E aí você acaba que se deixa, né, às vezes até tipo: "Poxa, nossa, se eu não fui bom ou boa o suficiente para essa pessoa, é porque realmente, caramba, eu não sou bom mesmo, né?" Então, olha, a manipulação a todo momento, né? Manipulação dos seus sentimentos, manipulação de como você se enxerga.
É presente,
Né,
bem presente essa
bem
manipulação.
crazy.
E aí, Mate, assim, eu queria fazer aqui uma reflexão, né? Porque muita gente que tá nos ouvindo deve estar tá pensando assim, ai, por que isso tá tentando me mostrar, então, né? Por que que eu entrei em um relacionamento com um narcisista? Como que eu não consegui ver que aquela pessoa era assim? E eu, compartilhando aqui, né, eu demorei muito tempo para entender que nossos relacionamentos, né? Independente, amizade, família, relacionamento amoroso, né? Eles nos mostram muito do nosso relacionamento com nós mesmos. Primeiro, que a gente tem a tendência de buscar relacionamentos que são parecidos com aquilo que nós estamos acostumados, né? Aquilo que já pegamos para nós como sendo nossa verdade. E vocês podem notar também, né? Que se você já esteve em um relacionamento narcisista, seja amizade, o que for, vocês normalmente se sentiram muito atraídos a essa relação. E aquele excitement, sabe? Aquelas borboletinhas no início, aquela atração forte mesmo, né? Pensa comigo, por que que essa atração ocorre? Se o suporte emocional que a gente teve crescendo não foi forte, e eu digo que grandes são as chances de isso ter acontecido, porque é só a gente olhar, né, para o mundo que a gente vive e que pelo menos eu, né, cresci. Eu tenho 29 anos, eu estou aqui no meu retorno de Saturno, né? Então não faz pouco tempo que eu nasci, mas a gente cresceu num mundo preconceituoso, onde o machismo ainda era e continua sendo muito presente, onde os meninos ou cresceram ouvindo que eles não podem ter sentimentos, que eles não podem chorar, onde a mulher tinha que servir o homem, onde o homossexual sofria e sofre ainda muito, né? Um enorme preconceito. E a pressão da imagem pessoal que a gente tem hoje em dia, que é totalmente distorcida, né? Então, as chances são, né, que esse mundo ele teve um grande impacto na maneira como a gente se adaptou emocionalmente enquanto crescia. Obviamente que todas essas características e traços são muito familiar para a gente. E como seres humanos, o ser humano ele se atrai ao que é familiar. Ele gosta de coisas familiares porque a gente tem medo do desconhecido. Tudo isso é muito normal, tá? Só que a partir do momento que a gente começa realmente a se conhecer, entender nosso padrão e voltar a nossa consciência para isso, né? A gente entende que nós merecemos o amor e respeito e a validação que tanto buscamos. porque a gente não vai precisar mudar quem a gente realmente é para isso, né? Para receber esse amor, esse respeito, essa validação. Esse amor todo vai sair de dentro da gente. Então, não é necessário a gente moldar quem a gente é aos padrões impostos socialmente para sermos merecedores desse amor. E o nosso tópico do podcast passado, né, que é o amor próprio, ele vem com muita força, porque quebrar esse padrão que a gente está tão acostumado, ele não é fácil, né, gente? Eu penso que leva muito tempo para tu se moldar em novos padrões diferentes do que aqueles que está acostumado, que nem eu, a viver 29 anos neste padrão, né? Acreditando que é aquilo que é verdade. E o primeiro passo, então, né, aí para quem tá querendo desenvolver um pouquinho esse lado, que eu acredito que é trabalhar em construir realmente relacionamentos com pessoas que vão dar valor àquilo que a gente quer para nós, não é mesmo? Então, se eu quero respeito, gentileza, sabe, compaixão, se eu quero consideração, a gente vai precisar, então, construir relacionamento com as pessoas que a gente, enfim, conhece, né, e que a gente. Novas pessoas na nossa vida, a gente precisa começar a construir esses relacionamentos em cima disso, que é uma coisa que a gente acaba não fazendo, né? E somente estabelecendo isso dentro do nosso relacionamento é que a gente vai conseguir também atrair pessoas com esses mesmos valores. Então, eu queria deixar essa reflexão aí para o pessoal ver um pouquinho, entender um pouquinho também, assim, como a gente pode quebrar certos padrões, né, narcisistas da nossa vida.
Nossa, Nica, muito legal. Você estava falando aqui, né? Eu prestando atenção e viajando aqui, pensando nas minhas experiências e como isso é muito verdade, né? Essa questão do a gente se acostumou com um padrão ali de amor e muitas vezes esse padrão de amor é amar o narcisista. E como isso é muito difícil realmente de tirar mesmo, né? Às vezes na nossa cabeça a gente até conhece pessoas mais legais, né, para se relacionar não só amorosamente, mas de amizade mesmo. E às vezes a gente fica, ai, mas ai, não me sinto atraído por essa pessoa, ou ai, não quero ser amigo da fulana, do fulano. E a gente quer ser de quem, né? Do narcisista lá que manipula a gente, mas nossa, então eu gosto de sofrer, né? Não é bem assim, né? É muito isso que a Nika falou e eu consigo enxergar muito assim na minha vida e acho que muita gente aí consegue enxergar, né? Esses padrões são tão difíceis porque, de fato, você realmente não sente atração ali por uma pessoa que às vezes te trata bem, né? Você não, você se sente ali atraído, você quer estar perto de quem? Do narcisista, porque foi assim que você cresceu, foi assim que você aprendeu a amar e a ser amado. Então, é de fato, como a Nika disse, é muito difícil. Desconstruir tudo isso, né? E mais uma vez, nosso querido e amado autoconhecimento vem para nos ajudar nessa jornada. E aí, né? O que que o narcisismo tem a ver com o autoconhecimento? Eu acho que eu não preciso nem responder essa pergunta, né, Nica? Eu acho que a gente já respondeu aqui com tudo que a gente falou, né? Em vários pontos aí do nosso podcast, a gente trouxe como o narcisismo tem a ver com autoconhecimento, tanto, né, quando a gente está lidando com outras pessoas, tanto com a questão de lidar com o nosso próprio narcisismo, com as nossas próprias características narcisistas, né? Tá muito baseado na reflexão, né, na gente se avaliar a todo momento, da gente enxergar se a gente está de fato sendo justo na forma com que a gente age, que a gente se relaciona, interage com outras pessoas, né? Porque ninguém aqui quer propositalmente ter uma relação com um narcisista, né? Ou estar aí rodeado de narcisistas, ou até mesmo ser um narcisista, ou ter características narcisistas muito altas. Ninguém quer isso, né? Porque a gente sabe que é ruim. Então, mas muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está lidando com uma pessoa assim. A gente não percebe que a gente está sendo essa pessoa. Então, é isso, gente. O narcisismo, essa é a conexão aí que pelo menos eu faço ideia do narcisismo
Sim,
como
totalmente. É,
autoconhecimento
essa é a
você e
conexão
tal.
que eu também faço. E eu espero que isso possa ajudar você a perceber certas coisas que talvez você não estivesse entendendo totalmente que está acontecendo aí na tua vida, que já aconteceu, ou certas perguntas que a gente se faz, né? Mesmo no nosso dia a dia, mas muitas vezes não buscou ainda por essas respostas, né? Eu espero que possa fazer sentido para vocês tanto quanto faz para a gente, né, Mati?
Sim, espero que ajude aí vocês quanto isso tem ajudou e tem ajudado a gente, né? Pra gente também aqui fazer todo, né, todo falar sobre isso ajuda ainda muito a gente, né? É, eu consigo lembrar quando eu tive assim meu primeiro contato mais a fundo assim com a teoria por trás do narcisismo, isso me ajudou muito a enxergar como eu me, enfim, me relacionava com as pessoas e como eu me relacionava comigo mesmo, como eu era com as pessoas e até hoje é uma coisa que eu reflito bastante, né? E falando nisso, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Não precisa responder, mandar, não precisa mandar lá, se quiser mandar, se quiser conversar, a gente está sempre aberto, mas não precisa, né, mandar, a gente não vai postar a caixinha lá no Instagram. Você é narcisista? Sim ou não? Sim ou com certeza, né? Eu queria que você fizesse essa reflexão, né? Você tem traços narcisistas? Você consegue se enxergar em tudo isso que a gente falou? E, de novo, gente, é super ok. Eu enxergo vários traços narcisistas em
Eu
mim e
também,
tento trabalhar muito
bastante,
neles
assim,
sempre.
às
E
vezes eu
acredito
fico, meu
que, né,
Deus do
Nika?
céu, precisamos mudar tantas coisas ainda, né? E, mas o
Sei.
importante é sempre também é aquela coisa, ter a reflexão no final do dia e dizer, eu fiz certo, eu fiz errado, e saber dizer, não, eu agi errado nesse momento, né?
Sim, ter a humildade, né, de reconhecer e de. Tudo bem também, mas amanhã eu vou tentar diferente, né? Amanhã é um novo dia, uma oportunidade para eu tentar melhorar nisso. Então é isso aí, pessoal. A gente fecha aí com essa reflexão. É, espero que esse podcast tenha ajudado bastante vocês. E a gente finaliza aí mais um podcast feito com muito
Um
amor por mim,
beijo,
pela Nika.
pessoal.
Um beijo.